Good evening, everybody. Good afternoon, everybody. Good to be back here.
Boa tarde a todos. É bom estar aqui de volta. Vou vos contar um pouco da nossa história e como foi que ela aconteceu ao longo dos anos. E depois passarei para o Charlie. Começamos quando eu tinha 25 anos. O Charlie tinha 31 anos. Já era velho. Éramos relativamente jovens quando começamos com esta oportunidade. Eu não trabalhava, ficava em casa e tínhamos nessa altura 3 filhos. Quando essa oportunidade surgiu, a Denise tinha só 1 ano. Foi no primeiro aniversário dela que começamos com isto. E é por isso que nunca irei esquecer a data. Fomos absolutamente abençoados por esta oportunidade. Começamos como todos vocês começaram. Estávamos com grandes dificuldades financeiras. E porque eu nunca tinha tido emprego, pois estava em casa a criar os meus filhos, comecei a tentar suplementar a nossa renda de qualquer modo possível. Comecei a tricotar e a vender pullovers, o que dava muito pouco dinheiro. Comecei até a criar perus, e costumava dizer que é muito mais fácil trabalhar com águias, porque perus morrem por qualquer motivo. Vem um pouco de chuva e eles morrem. Era então uma boa oportunidade. Nós vemos isto como um presente de Deus. E o nosso prenda de retribuição é o de fazer bom uso desta oportunidade. Já vi várias vezes pessoas rezarem por uma oportunidade, receberem a oportunidade e quando encontram a mínima dificuldade, elas desistem. Nós decidimos pôr isto para funcionar. Tinha que dar certo, senão não sei onde estaremos hoje. Naquela época, tínhamos também uma empresa de contratações para ajudar com as despesas e Charlie tinha um emprego. Após 6 meses, decidimos terminar com tudo e entrar neste negócio em tempo integral. Deixamos tudo, queimamos as nossas pontes. E acho que esta foi uma das razões por causa das quais nós tivemos tanto sucesso. Quando vimos esta oportunidade, ficamos muito animados. O nosso patrocinador, no entanto, tinha desistido. Quando estávamos no negócio por apenas 1 ou 2 meses, ele decidiu que isto não era para ele. Isto foi também um desafio para nós naquela época, mas hoje estamos gratos por isso, porque se ele tivesse tomado conta de nós e nos mimado, talvez nunca tivéssemos atingido o tanto que já conseguimos. Às vezes, acho que os patrocinadores mimam as pessoas e não as deixam crescer rapidamente. Nós tínhamos que nadar ou afogar. Como já disse, isso pode ter sido um desafio, mas acabou sendo uma benção. Nós alcançamos muito sucesso e por causa de um programa diferente que existia naquela época, o nosso objetivo era que o Charlie se tornasse presidente da companhia. Ele chegou até o nível de vice-presidente e quando ele era vice-presidente, eu não estava envolvida ativamente no negócio. Porque se você é a esposa do vice-presidente, você não deve estar montando o negócio. Nós tínhamos uma equipe sobrando quando, em 1986, decidimos voltar a ser distribuidores. Não foi fácil durante a totalidade do primeiro ano. Durante o ano de 86, não fizemos muito no negócio. Era mais fácil subir ao palco e dizer às pessoas o que fazer com os seus negócios, como o Charlie sendo vice-presidente. Mas para ter que voltar e montar o negócio foi um desafio. Conseguimos pôr o negócio a funcionar de novo. Éramos diretores Safira naquele tempo. E tem pessoas que estão aqui, membros de várias ligas que estavam ativas naquele tempo, que voltaram para o campo. O nosso negócio estava muito desequilibrado naquela época. Cerca de 70% do nosso negócio estava numa perna específica. E essa é uma situação muito perigosa em que se encontrar. Vocês não querem que nenhuma equipa do vosso negócio tenha mais do que 50% do mesmo. Porque se algo acontecer naquela perna, 50% do vosso negócio será afetado. Tem que ter um negócio equilibrado em operação. Então o Charlie saiu e foi encontrar pessoas para patrocinar. E ele patrocinou pessoas até que saímos dos problemas financeiros. Tornamos-nos muito largos. Tínhamos muitas pessoas que começaram e por causa disso, dessa largura, o nosso negócio explodiu. Nos deu um grande ímpeto e, por causa desse ímpeto, conseguimos puxar muitas pessoas junto conosco. Éramos diretores Safira em 1987 e, em 91, éramos diretores 5 Diamantes. E isso em apenas alguns anos. Isso só aconteceu porque trouxemos muitas pessoas. E dá medo quando vejo as estatísticas, especialmente das lideranças. E dá medo quando vejo os melhores líderes ser patrocinado uma pessoa num ano. Os vossos negócios não irão para frente e vocês não vão conseguir dar o próximo passo se não começaram a trazer mais pessoas. Os vossos negócios irão estagnar e nós queremos dar grande negócio ao GNLD. Precisamos de ser embaixadores dos nossos negócios. Precisamos de fazer crescer a GNLD, porque quanto mais saudável e maior, mais pessoas irão querer fazer parte desta oportunidade. Cabe a todos nós trazer mais pessoas para o negócio. Porque se vocês não estão dando os vossos passos, como é que esperam que os outros deem os deles? O que estou a dizer é extremamente importante. Na África do Sul, precisamos de mais pessoas tomando a iniciativa. Quando ouço as histórias incríveis das pessoas de Angola, os desafios que eles enfrentam, vão ver se os negócios que eles estão fazendo. Será que talvez nós estamos muito confortáveis por aqui? Precisamos de dar os próximos passos. Estou a falar com os nossos líderes. Vocês precisam de dar o próximo passo. Tem que tirar essa tampa dos vossos negócios. Se vocês não começaram a trazer novas pessoas para os vossos negócios, esses irão estagnar. Sei que o Charlie tem muito mais para dizer, mas eu quero antes de mencionar que vocês precisam entrar num ritmo com os vossos negócios. E quero que vocês repitam após mim. Vou dizer uma vez e quero que repitam depois. Patrocinador, equipa e deixa ir. Patrocinador, equipa e deixa ir. Se vocês não equiparem os vossos membros e os deixarem ir o mais rapidamente possível, vocês nunca irão crescer. Se vocês tratarem os vossos membros do mesmo jeito que devem tratar dos vossos próprios negócios, vocês irão ter um enorme sucesso. Eu nunca iria estar aqui hoje se não fosse com a ajuda do Charlie. Ele é uma pessoa de extrema iniciativa. Eu o amo muito e é por causa dele que estamos aqui e que eu estou aqui.
Ok, that's good.
Quais de vocês querem ser livres? Livres de um emprego? Livres do trabalho? Ou de trabalhar para um chefe irritante? Vou vos contar uma história rapidamente. Eram dois agricultores em tempo de seca. Eles rezavam para que chovesse, e rezavam por muito tempo. Um dos agricultores preparou os campos, o outro continuou rezando. O outro rezava também, mas adivinhem qual foi o que recebeu a chuva? O agricultor que preparou os campos, o outro não recebeu a chuva. Não é isso, talvez, uma mensagem de Deus para nós? Que talvez não nos estamos preparando para as chuvas que estão por vir. Não estamos aceitando isso. Não estamos aceitando as nossas responsabilidades. Isto é importante, gente. Quando começarem alguma coisa, comecem com um fim em vista. Onde quer que estejam agora. Onde é que querem ir? Aonde estão indo? Visualizem isto. Uma outra coisa. Temos que nos comprometer a uma ética de trabalho. Muitos de nós não estão verdadeiramente comprometidos. É chocante. A Alta acabou de falar sobre o patrocínio. Somente em setembro, nós iniciamos 3 pessoas. Uma ficou no nosso grupo pessoal e as outras 2, nós demos para a linha abaixo. Não sou capaz de trabalhar com tantas pessoas. Mas como a Alta disse, eu vejo algumas pessoas que são supostamente líderes, mas que não estão compartilhando oportunidades. O que é que isso me diz? Que elas acreditam nisto? Que elas acreditam serem capazes de ajudar os outros? Eles acreditam que podem fazer uma diferença na sociedade? Precisamos mudar as nossas atitudes, acreditamos ou não. Acreditamos na GNLD? Acreditamos que fazemos uma diferença nas vidas dos outros? Sempre disse, ajudem uns aos outros. Eles terão o que eles querem e automaticamente você terá o que você quer. Quero rapidamente falar sobre a ética do trabalho. Quando saí da Força Aérea, enquanto estava lá, eu trabalhava nos finais de semana num açougue. para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então sabia um pouco sobre a indústria de carne. Por isso, saí da Força Aérea. Voltei para Utenag e arrumei um emprego num açougue. Não sei o que aconteceu. Trabalhei lá e após 2 semanas fui mandado embora. O meu patrão nunca me disse porquê, mas posso imaginar. Quando trabalhei para o governo, eu não tinha ética de trabalho. Fazíamos o mínimo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fui despedido, comecei a trabalhar a sério e nunca mais fui despedido. Decidi continuar. Entenderam? Não tenham medo do trabalho. Ele é bom. Precisam acreditar nesta oportunidade. Quando acreditam, vocês irão parecer melhor, irão sorrir mais, irão ter confiança, acreditar nos produtos. É importante ir lá fora. Existem muitas pessoas neste negócio que preferem gratificar uma necessidade imediata ao invés de construírem para o futuro. Quero vos encorajar. Eu antes era assim. Eu amo fazer esqui aquático. Nós íamos fazer esqui durante a noite com as luzes dos nossos carros iluminando o rio. Éramos loucos pelo esqui. Quando entramos no negócio, tínhamos uma lancha que não era nossa, era do banco. Me disseram, parem com isso e vão fazer esqui onde tenham outras pessoas. Fizemos esqui nas Ilhas Maurícias, na Tailândia, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. No entanto, os outros indivíduos que estavam esquiando com a gente estão ainda no mesmo lugar. Precisam de não tentar satisfazer imediatamente uma necessidade. Ponham ela de lado por um tempo e mais tarde serão capazes de a satisfazer de um modo muito melhor, em melhores circunstâncias. Tem que tomar uma decisão. Querem ser vítimas ou querem ser vencedores? Pensem nisso. Eu prefiro obter uma vitória. Fazer parte da GNLD não vai parar a vossa vida. A vida irá acontecer a todos. A vida lá fora é dura, muito mais ainda quanto estão neste negócio. A vida irá acontecer. Animem-se com este negócio. Montem-no tijolo por tijolo. Ajudem os outros. A Alta falou sobre as pessoas da nossa equipe. Temos pessoas fantásticas da nossa equipe. Melhores até que nós. Querem ser 5 diamantes? Façam o que a Yupi disse no palco. Encontrem pessoas melhores do que vocês. Foi com isso que nós fomos abençoados. Isso é importante. Ela disse, equipem e soltem. E é isso que faço. Ajudo as pessoas até um nível em que vejo que eles podem fazer o que é necessário e aí saio da frente. Lembre-se de uma coisa. Nesse negócio, quando estiverem compartilhando esta oportunidade lá fora, não sei se vocês aqui na cidade sabem o que é um funil, mas na fazenda, uso um funil quando preciso pôr gasolina no meu carro. Sabem o que é um funil, não é? Muitas pessoas pensam que a nossa função é o de meter pessoas no negócio através de um funil. Isso é errado. A nossa função deveria ser de um filtro. Filtrem as pessoas e encontrem as pessoas certas para o vosso negócio. O vosso tempo é valioso. Vocês não querem gastar o vosso tempo com alguém que irá desistir por 1 ou 2 semanas. Vocês não podem ser responsáveis pela insuficiência dos outros, pela sua falta de disciplina e de ética de trabalho, pela sua falta de sonhos dos outros, pela sua lentidão. A nossa responsabilidade é a de lhes oferecerem uma oportunidade. E a de nos guiar. Quem seja que foi que compartilhou conosco não disse, olhem para aquele indivíduo, olhe para os maus hábitos dele. Eu tinha muitos maus hábitos. Eu certamente que não era bom candidato para esse negócio. Tive que mudar a mim mesmo. A minha primeira função não foi muito boa. Foi no Lesotho. Fomos lá a uma função da GNLD. O Padakada estava lá, assim como outras pessoas. Estávamos no negócio há apenas 6 ou 7 semanas. A função foi num Holiday Inn, num cassino em Maseru. Nunca esquecerei. Alta estava no quarto aquela noite, que era um domingo à noite. No Holiday Inn, tinha um homem tocando, estávamos tomando umas cervejas, dançando, me divertindo. Fui na função no dia seguinte, e quando olhava para o tipo de pessoas nesse negócio, disse a mim mesmo, se eu quiser ser bom na vida, preciso mudar os meus hábitos muito rapidamente. Quando voltei da função, eu decidi parar de fumar e de beber. Estou trabalhando feito louco, queimando dinheiro que não tenho. Estou investindo meu dinheiro no bar. Os vossos amigos vêm à vossa casa uma vez por mês, bebem tudo a vossa bebida e quando esta acaba, eles vão embora. Achei que isso era estúpido, então decidi terminar com tudo isso. Eu chamo isso de bebida de perdedores. Eu não toco mais nisso. Compreenderam? Se vocês quiserem, a decisão é vossa. não podem ser responsáveis pelas preguiças dos outros, por eles não terem coragem ou motivação. Precisamos ir lá fora para compartilhar e para os ajudar até um certo ponto, e daí precisamos de os deixar ir. Neste negócio não é preciso ter muita coragem. Para abordar alguém, demora 10 segundos de coragem. E sabem de onde vem isso? Vocês levantam o telefone e fazem a chamada. É só. Quando eles responderem, não é preciso ter mais coragem. Vocês só falam: quero compartilhar algo com você. Se quiserem encontrar alguém lá fora, encontrar alguém e conversar com as pessoas, vai levar 30 segundos de coragem. Quando você já tiver se apresentado e estiver conversando, não irão precisar de mais coragem. A barreira já foi quebrada. Então vão e façam isso. Precisamos de tocar a vida dos outros. Apresentem-se bem. Sorriam. Andem rápido. Um bom aperto de mão. Sempre tenho pessoas perguntando o que é que eu faço. Eu não sei por que me perguntam isso. Eles só estão interessados. E é assim que nós começamos. Temos várias pessoas que começam assim. Pessoas que nunca conheci, com boa aparência, que se apresentem bem. Eu sempre pergunto aos outros: estaria aberto a considerar jeitos adicionais de fazer dinheiro, acima do que já faz? Eles não têm que sair do emprego. Daí eu calo a boca. Eles perguntam sobre o que é e eu lhes digo: você ainda não respondeu a minha pergunta, sobre se estaria aberto a considerar jeitos adicionais de fazer dinheiro. Sim, mas do que se trata isso? Eu digo: ainda não respondeu a minha pergunta. Estaria interessado em considerar ou não? Não vou gastar o meu tempo explicando para alguém que não irá estar interessado, que não irá fazer nada. Então, primeiro, qualifiquem os vossos candidatos. Esperem eles responder a vossa pergunta. E a partir daí, continuamos. Se a resposta é positiva, combinem de se encontrar um dia por 15 ou 20 minutos e organizem uma reunião. Já ouviram sobre as diversas maneiras como isto é feito? Uma outra abordagem que uso frequentemente. As pessoas perguntam: o que é que você faz? Estou envolvido com uma grande empresa internacional. Estamos procurando indivíduos inteligentes para se juntarem a nós. Será que você conhece alguém que esteja disposto? Às vezes eles querem saber do que se trata a empresa, daí eu lhes pergunto: você estaria interessado em dar uma olhada? Eles dizem: sim. Eu pergunto: estaria disponível para se sentar uns 15 ou 20 minutos para eu lhe mostrar? Sim. E é assim que faço. Quando eu marco um encontro com alguém, digo-lhes: eu vou encontrá-lo num café, onde quer que seja, ou algumas vezes vou fazer uma apresentação. Não quero que você me faça perder tempo. Estou pondo um tempo de lado para encontrar. Não me mande uma mensagem à última hora dizendo que não vem mais. Melhor dizer agora que não vem, e daí nenhum de nós perderá tempo. Temos que começar a filtrar as pessoas para que elas não nos façam perder tempo. Precisamos de pessoas importantes para o vosso negócio, mas não qualquer uma. Comecem a filtrar as pessoas. Nesse negócio, vocês são como se fossem os patrões. Vocês são os empregados. As pessoas lá fora têm a mentalidade de empregados. Temos que os mostrar do mesmo jeito. Sejam firmes com eles. Eles não vão para um patrão quando procuram emprego e perguntam: quando é que vai me pagar? Quando posso tirar folga? A que horas é o almoço? Vocês não falam isso. Vocês calam a boca. Muitas destas perguntas, um indivíduo nem sequer pergunta. E mesmo assim conseguem um emprego, certo? É importante fazer isso. Lá fora, eu não imploro a ninguém. Temos pessoas que vêm para esse negócio que vocês não acreditam. Temos a melhor oportunidade aqui. A maioria de vocês não sabem o potencial que tem. Não sabem o que Deus vos deu. Quando eu e a Alta consideramos esse negócio, eu levava 220 ou 230 rands para casa por mês. Achava que só valia isso, mas estava errado. Era o meu trabalho que valia isso, não eu. Deus tinha outros planos para mim. E Ele tem planos para você. Tem que estar abertos para Ele. Confiem nele e acreditem que Ele não cria porcaria. Ele vos criou a sua imagem e vocês têm todo o potencial do mundo. Nós temos que nos levantar e agir. Se vocês amarrassem os vossos braços ao corpo por 6 meses, seriam inúteis. O mesmo com os vossos potenciais. Se não os usarem, os perdem. Nós estamos numa época muito vibrante na história da GNLD. Grandes coisas estão a acontecer. A próxima vez que viermos aqui, no ano que vem, teremos muito mais diamantes, safiras e rubis que irão falar. Quem quer fazer parte disso? Eu vos garanto que vai ser excitante. Não sei se este lugar será suficiente grande, mas vai ser excitante. Quem é que gostaria de ter o melhor jeito de fazer este negócio? Querem saber qual é a melhor maneira? Basta fazer. Basta fazer. Basta fazer. Quando alguém diz que não para mim, eu não me preocupo. Na minha mente eu digo, esquece e continue. Próximo. Já esqueci os nomes deles. E eu continuo. Se eles não querem ser clientes, eu vou em frente. Estou com pressa. Não tenho tempo a perder. Temos de decidir muito. Temos de decidir mudar e ter sucesso. Acho que foi o Roger que mencionou neste fim de semana. Vocês não podem obter o sucesso se não mudarem os hábitos, se não mudarem o que estão fazendo. Mudem-se, leiam, alimentem as vossas mentes, sejam positivos, falem com vocês mesmos. A maioria das pessoas tem uma mente muito pequena. Elas dependem dos jornais, de outras pessoas e da televisão para alimentarem as suas mentes. Quando algo acontece nas vidas deles, é uma grande coisa. Peter Higgs dizia, as mentes da maioria das pessoas é tão grande quanto um pneu murcho. Ou seja, eles têm um pneu murcho e a única coisa que são capazes de falar cada vez que vos encontram é sobre o pneu murcho. Durante as próximas semanas, falam sobre o pneu murcho. Precisamos de crescer as nossas mentes, nos animarmos sobre a vida. Quero vos contar sobre a África. Ainda não começamos na África. A África pode ser uma das maiores regiões do mundo da GNLD, mas nós não ainda a tocamos. Ainda vamos tocar as vidas de milhões de pessoas neste continente. Vamos ter diamantes por todo lado. Tem que decidir se querem fazer parte disso. Não quero estar em nenhum outro lugar a não ser na África. Eu admiro Louis Smith. Levanta, Louis. Palmas para ele. Onde está Louis? Amanhã irão ouvir o que ele faz. Ele está montando um negócio lá que é muito vibrante. No mês passado, ele teve dois novos diretores Safira. E ele tem vários diretores Safira que foram completamente qualificados durante 4 meses consecutivos. O mundo ainda não conhece o sul da África. Estou falando de todos eles. Zâmbia, Zimbábue, Angola, Namíbia, Moçambique, Suazilândia, Lesoto, África do Sul, Botswana. Espero não ter esquecido nenhum. Eles não sabem que esta região vai explodir e nós vamos tocar as vidas de todos eles. Eu sou africano. Acontece que sou branco. Mas sou africano de sangue. Nenhum dos meus parentes, membros da minha família, estão no exterior. Eles moram todos aqui. Meus antepassados moram na África por 200 anos. E com a alta, é a mesma coisa. Eu não vou a lugar nenhum. Estamos excitados com a África. Amamos a África. Encontrei alguém no outro dia que vai mudar para a Austrália. E eu lhes disse, nada vai mudar. Eles dizerão, sim, vai ser diferente. E eu lhes disse, estão esquecendo de alguma coisa. Vocês têm que levar a vossa mente junto com vocês. Se isso não mudar, nada irá mudar. Temos que aceitar isso hoje no nosso negócio. Nada irá mudar se vocês não mudarem. Escrevam os vossos objetivos. Façam as coisas que dizemos neste fim de semana. Animem-se. Usem os dons que Deus vos deu. Vão tocar as vidas dos outros e Deus irá vos abençoar. É isso que precisamos fazer. Vocês terão pessoas que um dia virão vos agradecer. Obrigado por ter mudado a minha vida. Não há recompensa maior em saber que vocês fizeram uma diferença para o melhor na vida de outro ser humano. Quero vos agradecer. Temos que ser sérios. Vamos continuar no próximo evento. Em conclusão, eu fico muito animado sobre tudo isso. Eu não estou envelhecendo. Eu estou cada vez mais em forma. Corro mais cada dia. Pois é. Eu estive doente aos 31 anos quando comecei o negócio e hoje estou em forma. Deus nos abençoa e Ele me abençoa também como uma boa atitude.